Eu trago algo que é muito pessoal para mim nessa noite, dentro dessa palavra, porque é uma batalha que nós estamos engajados nela há quase 8 anos, que é entrar em países onde existe um nível de perseguição ao evangelho, ao cristianismo. Então, a gente tem feito esse tipo de trabalho, entrando, aprendendo, ajudando no que for possível, enviando equipes e mantendo essas equipes ali. Então, nós vamos pensar um pouco o que todo esse desafio tem a ver com a sua história. Mas vamos orar primeiro? Você pode ficar sentado mesmo? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos lembrar o Senhor nessa noite, Pai, que nós te amamos por aquilo que o Senhor é. Nós te amamos pelo teu caráter, nós te amamos pela tua vida, nós te amamos porque, independente das nossas misérias, independente daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos deixado de fazer, o Senhor nos ama e, segundo a tua palavra, o Senhor nos amou primeiro, antes da fundação de todas as coisas. Senhor, nós vamos nos expor mais uma vez à palavra do Senhor, como nós oramos ontem, como nós clamamos ontem. Queremos encontrar Jesus no meio da letra. Queremos tocar a vida. Pai, nós não queremos apenas conhecimento. Nós queremos praticidade. Nós queremos experimentar do Senhor enquanto a tua palavra é repartida aos nossos corações. Senhor, desperta fome naqueles que não têm fome nenhuma e se encontram aqui. E aqueles que estão famintos, Senhor, que o Senhor possa satisfazê-los e provocar mais fome ainda. Senhor, queremos e precisamos ser sempre insatisfeitos no que diz respeito à tua presença e à tua palavra. Guarda-nos, ó Deus. Nos dá a experimentar de ti nesse tempo. Nós oramos, Senhor, confiados naquilo que o Senhor nos disse, que a palavra que sai dos teus lábios não volta para o Senhor vazia, mas vai fazer tudo aquilo que o Senhor designou para ela. Muito obrigada por essa promessa, que é a nossa segurança, que nessa noite de segunda-feira, nós não vamos sair desse lugar da mesma forma ou com os mesmos valores ou os mesmos pensamentos. Seremos mexidos e perturbados pelo Senhor através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abram comigo, por favor, no livro de Filemão. Filemão está quase no final do Velho, do Novo Testamento. É um livro de apenas um capítulo. Acharam? Sim? Filemão. Ok. Olhem para mim, por favor. Nós, brasileiros, vivemos uma realidade muito diferente de muitos outros países na face da Terra. Enquanto nós temos dentro da nossa nação a liberdade de ir e vir, a liberdade de termos a palavra escrita, a nossa Constituição nos garante, inclusive, a liberdade de pregar a palavra em locais públicos, falar do Evangelho. Então, isso é muito comum para nós. Isso é muito normal para nós. Só que a realidade atual de mais de 60 países é totalmente diferente da realidade brasileira. Hoje, atualmente, em mais de 60 países, os cristãos não podem pregar o evangelho publicamente, eles não podem entregar bíblias ou vendê-las ou distribuí-las, e muitos deles vão passar boa parte da sua jornada cristã sem nunca, irmãos, pegar num exemplar da palavra de Deus. Alguns deles vão ter noção da palavra apenas por porções, às vezes até manuscritas, que são copiadas e divididas para que eles tenham acesso à palavra. Enquanto nós gozamos dessa liberdade, crer em Jesus para muitos outros países é um sinônimo de prisão, tortura e, na pior das hipóteses, e não tão rara, a morte. Quantos de vocês ouviram falar do caso Yosef Nadarkhani no Irã pelo Jornal Nacional? Quantos de vocês? Nós estamos acompanhando o caso do pastor Youssef no Irã desde que ele foi preso. E nós temos também, junto com outras agências missionárias, mobilizado pessoas para orar. Mas casos como o do pastor Nadarkhani, que está preso e que alcançou a mídia em muitas nações, não são casos isolados, irmãos. Muitos outros cristãos estão vivendo a mesma coisa. Muitos outros nossos irmãos na fé estão sendo torturados hoje, estão vivenciando algum tipo de perseguição. E quando nós pensamos nesses homens e mulheres, e hoje eu vou contar para vocês algumas histórias deles, algumas que eu assisti ouvindo dos lábios deles, outras lendo, outras por orar. Quando nós vemos histórias assim, nós pensamos que o maior legado que esses cristãos têm para deixar para nós são as suas histórias. A gente pensa, poxa, as histórias que a gente escuta sobre eles é muito forte e isso mexe com o nosso coração. Mas o maior legado que eles têm para nos deixar não são as histórias de vida deles. O que eles têm para nos ensinar como igreja livre são exatamente as características da espiritualidade que eles possuem. Pontos no caráter, na jornada cristã. E eu quero citar alguma dessas características junto com vocês hoje, pensando na palavra de Paulo a Filemon. Com que objetivo? O objetivo de aguçar você para perceber se também são características que você possui no seu caráter cristão. Ou se são características que você ainda não tem, mas que você gostaria muito de possuir. Então, na carta que Paulo escreve para Filemon, nós vamos encontrar alguns tesouros muito preciosos. Nós vamos ter que garimpar, porque aparentemente os textos que eu vou ler com vocês não têm nada para nos ensinar. Mas nós vamos ir um pouquinho mais profundo e vamos perceber o que nós podemos tirar dele. Então, eu quero ler com vocês a carta de Paulo a Filemon, e eu vou ler do capítulo 1 ao capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, e do versículo 23 ao versículo 24. Os três primeiros versículos e os três últimos versículos dessa carta. Vocês podem, por favor, acompanhar a leitura? Paulo,
prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora venham comigo para o versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Quando nós lemos esses seis versículos, a princípio não tem nada aí que a gente possa pensar, não é verdade? Meu Deus, é um bando de nome de gente que está recebendo uma carta com outro grupo de nomes que estão colaborando para que a carta chegue. Mas nós vamos entender que tem muita coisa aqui que é valioso para a nossa espiritualidade e vamos perceber isso juntos. A primeira coisa que eu quero perceber com vocês é a pessoa que está enviando essa carta. Quem é essa pessoa? Quem? Paulo está enviando essa carta, e ele está enviando essa carta mais ou menos no ano 61 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma. Quando Paulo escreve essa carta, ele está literalmente atrás de uma prisão. Ele escreve a carta de uma prisão romana. E quando ele está escrevendo a carta, ele vai citar no final da carta alguns amigos, um deles está junto com Paulo e os outros provavelmente foram as pessoas que facilitaram a vida de Paulo durante a sua prisão em Roma, que estiveram com ele, que não o abandonaram, que gastaram tempo, que mantiveram a igreja firme, viva e que também mantinham os outros irmãos informados da vida de Paulo, do ministério de Paulo, inclusive, penso eu, pessoas que eram responsáveis para entregar as cartas de Paulo, porque não foi somente essa carta que ele escreve na prisão. Ele escreve outra carta também na prisão. E ele vai citar essas pessoas no final do livro que estão colaborando com ele nesse período de prisão. Mas eu quero começar pensando no remetente, na pessoa que enviou a carta, Paulo. Paulo, ele tem uma identidade que ele dá para si mesmo. Ele, presta atenção no primeiro versículo. Ele não diz assim, Paulo, o super apóstolo de Cristo. Paulo, aquele que aprendeu muito sobre Cristo. Paulo, aquele que foi educado aos pés de um dos maiores mestres do judaísmo. Paulo, aquele que não sabia nada sobre Cristo, mas teve grandes revelações sobre ele. Paulo não escolhe nenhuma dessas identidades. Como é que ele se autodefine no começo da carta? Paulo, prisioneiro de Cristo. É claro, irmãos, que ele está citando aqui também uma questão momentânea, algo que está acontecendo com ele naquele exato momento, que envolvia algo em relação ao que ele fazia no Evangelho e também envolvia uma posição geográfica romana, envolvia uma circunstância. Mas quando ele se intitula prisioneiro de Cristo, a expressão no grego não diz respeito apenas a um prisioneiro circunstancial, mas a palavra traduzida aqui é alguém que está profundamente cativo na pessoa de Cristo Jesus. Paulo está nominando ele mesmo como alguém que está amarrado à vida de Cristo, como alguém que foi cativado por Jesus, como alguém que está preso não apenas numa questão circunstancial, mas acima de tudo, numa questão de lealdade, de amor, de devoção, de entrega. É um cativeiro apaixonado. Paulo está totalmente atraído pelo caráter de Cristo, pela proposta de vida que Cristo fez. Paulo, antes de ser um prisioneiro circunstancial, é um prisioneiro no seu espírito. Quando nós olhamos para essa auto-identidade de Paulo, nós vamos nos lembrar que ele estava preso por causa de Cristo e por causa de sua obra, mas como escravo de Cristo, ele estava muito além disso, preso ao propósito de vida que Cristo tinha para ele. E essa é a primeira característica dos nossos irmãos que vivem um cristianismo arriscado. Essa é uma primeira característica que eu cito junto a vocês, desse povo que para declarar Jesus corre risco de vida. Mas essa é uma característica que nós deveríamos ter na nossa jornada cristã. Essa dedicação total, esse estar cativo a Cristo, esse sentimento do pertencer, de ter um dono e de estar tão profundamente atraído a esse pertencer que não vê outra saída para si mesmo a não ser estar profundamente amarrado a Cristo. Isso vai implicar em coisas muito sérias na nossa espiritualidade. Porque cativos a Cristo, nós estamos dizendo que a vida de Cristo nos interessa. Que o propósito que Ele tem para nós é aquilo que nós buscamos. Que o coração dEle é algo que nós queremos perscrutar, nós queremos conhecer, nós queremos passear por essa vida, porque é Cristo quem gera vida em nós. Pensar nisso num contexto de liberdade é muito paradoxal, porque nós estamos falando de vida para uma igreja que não vai ser perseguida, pelo menos por enquanto, pelo fato de crer. Mas exatamente nesse momento, irmãos, cerca de 2.000 cristãos eritreus, um país bem pequenininho da África, chamada Eritreia, estão presos dentro de containers, aqueles baús de aço que são carregados por caminhões, e eles são presos porque amam a Jesus e pregam a sua palavra, e são presos normalmente em grupo de 40 ou 60 pessoas no mesmo container, com apenas uma entrada de ar no teto. Um país que às vezes chega a 50 graus, um calor terrível. Esses irmãos não têm luz elétrica dentro desse container, eles não têm banheiro onde eles fazem as suas necessidades. Ali estão tanto adultos quanto jovens e também há histórico de até crianças, filhos de cristãos, presos nesses containers. Só há uma maneira de sair desse lugar: negando a fé em Jesus. O relatório que nós recebemos é que eles revezam entre si por minutos, de forma que um cristão levante o outro para que ele aproxime desse buraco onde entra o ar e possa puxar um pouco de ar limpo para si. E até o nosso último relatório, irmãos, nenhum dos nossos irmãos eritreus havia negado a sua fé em Jesus. Nenhum daqueles homens, mulheres, independente de idade, haviam dito: para sair daqui é necessário negar, então eu vou fazê-lo. Nenhum deles. Muitos deles morrem de doenças ali dentro, por causa da porção de comida que é muito precária, mas não se ouviu ainda nenhum deles que tenha negado a sua fé em Jesus. Sabe o que gera essa característica? São cristãos que, como Paulo, estão cativos em Jesus. São cristãos que já morreram. Eles já morreram. Eles não temem enfrentar a morte, porque eles já a enfrentaram dentro de si mesmos. Eles estão enfrentando a morte diária, a morte para o eu, a morte para a vontade pessoal, a morte para o desejo e a escolha individual. Nós perguntamos o que mantém um homem e uma mulher por até 4 anos dentro de um baú de aço, onde eles vão sendo cozidos lentamente. O que os mantém ali é porque, a semelhança de Paulo, eles também são prisioneiros de Cristo. Eles estão amarrados a Jesus, à vida que Jesus é, ao propósito que Ele oferece. Essa característica de espiritualidade precisa nos confrontar, porque o fato de nós termos um evangelho fácil, um cristianismo não sofredor, não nos leva a ser medidos no nível da nossa lealdade por Cristo. Irmãos, sejamos sinceros. Quantos de nós suportaria pelo menos 48 horas dentro de um ambiente assim, sem repensar a nossa fé? Sem passar pelo nosso coração que não vale a pena viver um cristianismo assim? Dificilmente a igreja brasileira passaria por isso que a igreja eritreia passa, sem questionar: Deus, eu estou te servindo e o Senhor me permite ficar aqui. Deus, eu sou teu e o Senhor não faz nada a respeito. Quando nós temos o nosso espírito amarrado, cativo em Jesus, nós vamos morrer a cada dia. E se a morte chegar, estou dizendo agora de morte física, nós vamos enfrentá-la com nobreza, porque na verdade nós já morremos para Ele. Um grupo de missionários sai da sua nação, uma família, e eles vão fazer uma viagem para uma das ilhas da Indonésia, ainda não evangelizada. E essa ilha tinha uma característica muito forte: eles eram canibais, comiam pessoas. Eles enfrentaram 5 meses de viagem de barco. E no final da viagem, já quase próximo ao destino daquela família, pai, mãe, filhos, o capitão do navio se aproximou daquele homem e disse: você sabe bem o que você está fazendo? Nós vamos deixar você numa região onde as pessoas comem pessoas. E provavelmente vocês não vão sobreviver nem um ano, porque vocês vão passar por isso. Vocês não querem repensar, vocês não querem voltar conosco, porque vocês vão morrer. E então aquele pai de família olhou para o capitão do barco e disse para ele: o senhor não entendeu. Nós vamos ficar nessa ilha porque nós já estamos mortos. Nós já morremos. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo. E nós vamos experimentar a ressurreição. Ninguém que não tenha passado pela morte pode experimentar a ressurreição. Quando nós olhamos para a figura de Paulo como remetente, Cristo está dizendo para nós: eu estou buscando pessoas que se permitam ser cativadas por mim, pela minha proposta de vida, por aquilo que eu sou, que me amem pelo meu caráter, independente das circunstâncias ou aquilo que eu tenha para dar, me amem por aquilo que eu sou. Paulo comenta no final da carta a Filemon que algumas pessoas estavam presentes naquele momento de prisão. Uma delas junto, as demais colaborando. Vamos relembrar esses nomes no versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras estava preso com Paulo. E ele continua dizendo: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Eu quero pensar um pouco na identidade do nome de Epáfras e Demas, que tem o mesmo significado no grego. Porque assim, a semelhança da identidade de Paulo como prisioneiro, a identidade do nome desses homens colaboradores e presos com Paulo, trazem um apontamento para a nossa maneira de viver. Epáfras e Demas, quando traduzido, significa dedicado a, oferecer tudo a. Epáfras e Demas chama a nossa atenção para dedicação, para o oferecer. Amados, quando nós pensamos em dedicação, nós precisamos lembrar que estar ligado à decisão de dedicar precisa ser algo que nos acompanha na vida. Eu posso me dedicar com qualquer coisa na minha vida, sim ou não? Eu posso me dedicar terrivelmente a ganhar dinheiro. Eu posso me dedicar de forma intensa a cumprir algo na minha vida profissional ou na minha vida estudantil. Eu posso me dedicar a um sonho que eu sempre tive. Mas quando nós olhamos a identidade de Epáfras e Demas, o convite aqui é para nós tomarmos uma decisão de gastar a nossa vida para Deus. Oferecer tudo o que nós somos. Isso é uma característica do que nós vamos nos tornando ao longo da jornada espiritual. Porque todos os dias haverão duas ofertas diante de você. Uma dessas ofertas é para uma dedicação àquilo que lhe é conveniente, aquilo que lhe é prazeroso. E outra dessas ofertas é um convite que você terá que decidir por um dos dois sobre gastar com aquilo que é importante para Cristo, aquilo que é prazeroso para Ele. Epáfras e Demas nos convida a uma vida de dedicação, de gastar com Ele. Nós vamos nos tornando dedicados a Ele. A cada dia que eu digo, Senhor, eu decido escolher o Teu caminho, ao contrário do meu. Senhor, eu decido caminhar conforme a Tua vontade, ao contrário da minha. Senhor, eu escolho aquilo que é interessante para o Teu reino e não o que é importante para o meu. Então eu estou vivendo a característica Epáfras e a característica Demas na minha espiritualidade. O desafio é muito grande. Porque geralmente quando nós balanceamos as duas propostas, nós vamos pender para aquela que é mais fácil para nós, não é assim? Vocês são assim, como eu? Nós vamos pender para aquilo que é menos arriscado. Afinal de contas, eu sou cristão, mas eu não sou um fanático. Eu sou cristão, mas eu sou um cristão pós-moderno. Eu sou um cristão, mas eu não quero morrer por causa disso. Epáfras e Demas grita para nós, não há meio termo. Ou você escolhe o que Deus quer, ou você escolhe o que você quer. E terá que se dedicar, se consagrar, decidir-se por um desses dois caminhos. Um dos líderes cristãos na Etiópia, líder de uma igreja no país, foi preso pelas autoridades e eles prenderam o corpo desse homem em correntes atrás de uma caminhonete e eles começaram a dar voltas na cidade com o corpo desse homem preso nas correntes atrás desse carro e eles passaram por cima de várias estradas difíceis e lugares complicados por várias horas. Por várias horas ele foi sendo tratado dessa forma. É claro que ele morreu. Morreu de uma forma muito triste, com maus tratos, com abandono. Mas ainda quando ele estava na prisão, irmãos, antes de ser acorrentado, ele escreveu num pedaço de papel uma oração. E essa oração foi encontrada depois por outros cristãos que estavam presos com ele. E o que esse papel tinha escrito era a seguinte oração declarada: que eu fique firme na fé até o fim. Eu não tenho nenhuma esperança de rever meus amigos ou irmãos nesta vida. Se me matarem, que eu morra como testemunha da minha fé. E se me permitirem viver, que eu viva proclamando a Cristo. Quando eu olho para uma condição dessa, o pensamento que me perturba é que havia um nível de dedicação no coração desse homem que eu não consigo tocar. Entendem? Eu não consigo tocar aqui dentro. Eu sei que ele está disponível a mim. Eu sei que eu preciso bebê-lo, eu sei que eu preciso experimentá-lo, praticá-lo. Mas alguma coisa dentro do meu coração me impede. E eu estou convicta, irmãos, que isso que me impede diz respeito às escolhas que eu tenho feito, para quem eu vou me dedicar, a quem eu vou dedicar minha vida, a quem eu vou dedicar minha juventude, a quem eu vou dedicar minha saúde, a quem eu vou dedicar minha voz, a quem eu vou dedicar as minhas mãos, a quem eu vou dedicar o meu fôlego de vida. Eu não sei se diante de uma morte iminente seria o que eu escreveria num pedaço de papel. Mas uma coisa me perturba profundamente. Esse tipo de espiritualidade está disponível a nós. Ele está. Se alguma coisa não está funcionando, isso não diz respeito a Deus. Isso diz respeito a mim. Paulo me lembra: esteja cativado por Jesus. Se apaixone por Ele. Faça dEle o seu primeiro amor. Viva por Ele. Morra por Ele aqui dentro. Epáfras e Demas nos convida: dedique-se. Vocês são peregrinos nessa terra. E a tradução da palavra peregrino é alguém que não tem direito à cidadania. Nós temos um lugar e ele não é aqui. E enquanto estamos aqui, irmãos, precisamos escolher nos dedicar àquele que nós amamos, àquele que nos cativou. Paulo também cita Marcos. E Marcos significa servo. Amados, o serviço genuíno está ligado à lealdade, à fidelidade. E a lealdade, a fidelidade é um dom do Espírito, é um fruto do Espírito. Isso não é gerado por nós mesmos. Nós não podemos gerar nada de bom na nossa natureza e na nossa miséria. Marcos vai dizer que somos chamados a servi-lo. O serviço está muito mais ligado ao caráter do que à consciência de submissão. Todos nós somos chamados de servos pelas Escrituras. Servir é um chamado para nós. Mas vocês vão lembrar e depois podem conferir que em Deuteronômio 15 e Êxodo 21... quando Deus foi falar sobre o servo, sobre o escravo, Ele dizia: olha, vai chegar um determinado momento que vocês devem deixar o escravo partir. Vocês devem dar para o escravo a sua carta de alforria. Mas, em ambos os textos, cita-se: se o escravo, tendo a oportunidade de ser livre, olhar para o seu senhor e disser: eu te amo desesperadamente, Eu não quero a minha carta de alforria. Eu não quero a minha liberdade. Eu quero ser escravo para sempre. Eu quero ser um doulos, servo para sempre. Então o dono daquele homem pegaria o seu servo, colocaria a sua orelha na porta, pegaria uma sovela e furaria. E quando aquele escravo estivesse passeando pelo mercado, ou fazendo compras, ou descobrindo qualquer outra coisa, as pessoas veriam a marca e diriam: aquele homem teve a oportunidade de ser livre e ele abriu mão disso. A sovela, irmãos, é um instrumento de corte afiado. A porta é o próprio Cristo. E o nosso ouvido, a nossa orelha, é o órgão do sentido que nos capacita a ouvir. De uma maneira figurada, mas muito preciosa, o convite é para nos tornarmos servos de orelhas furadas. Alguém que encostará o seu ouvir, o seu escutar, permitindo-se ser atravessado pelo corte da porta que é Jesus. É um outro chamamento, ele está acima do nível do servo apenas. É um nível de serviço muito mais dilatado, porque Jesus vai dizer: você está livre para fazer o que você quiser. Você pode escolher o caminho que você quiser, mas se eu estou desesperadamente apaixonada por Cristo e eu não quero outro tipo de vida para mim, eu não quero outro dono sobre mim, eu não quero outro Senhor, então voluntariamente eu me apresento e digo: eu não sei viver de outra forma. Não existe um outro estilo de vida que seja atraente a mim. Eu quero ter a minha orelha furada. Na figura de Marcos, eu percebo isso. Inácio foi um bispo de Antioquia que perturbou muito, porque ele tinha um ministério forte na palavra. E esse ministério começou a ser evidenciado entre as regiões por onde ele a proclamava. Isso começou a trazer um desassossego para os religiosos e autoridades da época. Então ele foi preso. E o veredicto foi: você vai ser jogado no lugar com feras famintas. Um veredicto difícil. Quando chegou o dia dele ser jogado, e vocês podem conferir essa história na sua íntegra, no livro dos mártires, escrito por John Fox. Quando chegou o dia da sua condenação, ou de cumprir-se, quando ele olha para as jaulas onde os leões seriam soltos para devorá-lo, ele começa a gritar alto, e ele diz o seguinte: agora eu começo a ser um verdadeiro discípulo. Eu não me interesso por nada que é visível, para que eu possa apenas conquistar a Cristo. Que venha fogueira, que venha cruz, que venham as feras selvagens, que venha a quebra dos ossos, que venha a dilaceração dos membros, que venha a trituração do meu corpo inteiro. Que assim seja, porque quero apenas a Cristo Jesus. Quando ele é lançado, a última frase que ele diz: eu sou o trigo de Cristo, sendo triturado pelos dentes de animais selvagens, para enfim me tornar um pão perfeito. Amados, há um nível de serviço que precisa nos atrair, que fala muito mais do que pegar uma água ou servir alguém, que nos chama para uma vida de rendição a Jesus, independente do preço. Seja o que nos for proposto. Paulo nos lembra que precisamos ser cativados. Epáfras e Demas nos lembra que precisamos escolher dedicar-nos. Marcos nos fala de um nível novo de serviço. O servo com a orelha atravessada pela sovela. E ele cita também no versículo 24, Aristarco. E a palavra no grego é tomar a melhor decisão. Não parece ser uma boa decisão viver desse jeito, não é verdade? Porque isso vai me causar algum tipo de dano. Não parece ser muito inteligente assumir a Cristo e todas as suas consequências. Mas, amados, de fato, um cristianismo de facilidades não é um cristianismo bíblico. Me entendam, eu não quero preparar um exército de suicidas, não é isso. O meu desejo é ajudar no preparo de pessoas completamente rendidas, que olham para Cristo e dizem, eu estou pronto para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou pronto para me dar no nível que é interessante para o Senhor. Eu quero fazer dessa a minha melhor decisão. O convite sempre vai ser Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus vai dizer, se você quer vir após mim, você vai ter que se negar. Você vai ter que tomar diariamente a sua cruz. É um convite para morrer. Então, depois que você fizer isso, você vem e me segue. A equipe com a qual nós colaboramos nos contou um relatório sobre um grupo de amigos nossos, cristãos na Indonésia, que para mim exemplifica muito bem essa questão da melhor decisão. Um grupo de pastores e esposas foram arrolados para serem treinados. A Indonésia é, pelo nível populacional, o maior país muçulmano do globo terrestre. E a perseguição é severa naquele lugar. Eles escolheram um ponto determinado na mata e a data determinada, e os pastores e esposas foram para aquele lugar para serem treinados, para ouvirem a palavra, para receberem ensino. Alguém que estava no grupo estava infiltrado. Então, a cada manhã, o lugar de reunião era mudado para que houvesse segurança para aquele grupo e também para aqueles que ministravam. Naquela manhã, quando o local foi dito para eles, aquele homem que estava infiltrado fez uma ligação para as autoridades e disse, nós vamos estar em tal lugar, tal hora. Aquele seminário de treinamento começou e algumas horas depois, as autoridades tomaram o lugar. Eles pegaram todas as esposas dos pastores presentes e arrancaram as suas roupas e as amarraram uma após a outra diante dos seus maridos. E então eles disseram, nós vamos estuprá-las até a morte. E a única maneira de vocês livrá-las vai ser o negar a sua fé em Jesus. Aquele de vocês que fizer isso, tome sua esposa, você está livre. Nenhum dos nossos irmãos tomou essa decisão. Eu vou poupar vocês dos detalhes e também o meu coração, porque sempre que cito é muito doloroso. Mas elas foram violentadas até morrer. Todas. Os maridos estavam apavorados. E enquanto elas iam sendo violentadas, elas começaram a cantar uma canção que elogiava o nome de Cristo.
Entendem, irmãos? Nós precisamos estar prontos para fazer a melhor escolha. Nem sempre essa melhor escolha terá uma marca de interesse para essa terra. Na maioria das vezes, a melhor escolha diz respeito à eternidade. Nós temos que aprender, pelo Espírito do Senhor e pela exposição à Sua palavra, de que sempre estaremos sujeitos a fazer escolhas. E Aristarco é a figura que nos diz: escolha o melhor. Escolha o melhor. Outro companheiro de Paulo foi Lucas, citado no versículo 24. Lucas no grego significa aquele que brilha, que irradia luz. Irmãos, olhem para mim. A semelhança dos planetas no sistema solar, que não conseguem produzir luz por si mesmos, e eles vão ter presença de luz porque eles estão orbitando em torno do Sol. E é do Sol que essa luz procede. E é a partir do Sol que os planetas vão dividir essa luz. Nós também não conseguimos produzir luz própria. Nós precisamos estar em torno de Jesus, o nosso Sol da justiça. É dele que procede a luz. Ou melhor, ele é a própria luz. Quando escolhemos viver à semelhança dele, nós somos afetados por tudo que ele é e tudo que há nele. E isso vai trazer um tipo de expressão. Paulo disse: Cristo em nós, a esperança da glória. Lucas diz para nós: estejam em torno da vida de Cristo. Bebam dessa vida. Experimentem dessa vida para que vocês se tornem parecidos a ele. Para que o olhar, para que o falar, para que o coração, para que a fronte, tudo tenha esse cheiro, seja impregnado por Jesus, de forma que as pessoas confundam você em caráter, em atitude, em palavras. Esse é o convite mais nobre que nós temos, sermos parecidos com o Filho de Deus, entendem? Ele é o nosso padrão. Ele é tudo o que nós queremos ser. Eu estava num país da Ásia e nós estávamos aguardando um dos heróis anônimos que nós temos conhecido por muitos anos. Um homem que nunca foi aplaudido por ninguém, que nunca teve o seu ministério ovacionado, nunca teve sobre si os holofotes, me entendam, estou figurando a situação. Como diz Hebreus, homens dos quais o mundo não é digno. E a tradução dessa expressão é pessoas para as quais o mundo não estava preparado. E aquele homem queria introduzi-lo a nós, ele disse: olha, vocês vão conhecer um dos cristãos desse país que está no topo das autoridades para ser preso e perseguido. Ele já foi preso por 7 vezes e já passou por vários tipos de tortura. Eu confesso que eu aguardava um homem um pouco abatido. E nós estávamos num lugar fechado e escondido porque não poderia ser público. E quando ele entrou, vamos chamá-lo aqui de Josué. Quando Josué entrou, Jesus entrou com ele. Eu tenho essa memória muito ativa. E nós vimos diante de nós um homem cheio da vida. Nós vimos diante de nós um homem que irradiava a Cristo. E a palavra foi passada para ele. Por 2 horas esse homem pregou. Amados, Nem por 5 minutos ele falou das vezes que foi preso, das torturas que sofreu, das perseguições. Todo o tempo em que ele falava, ele tornava alto o nome de Jesus e dizia: nós precisamos fazer missões, porque Cristo chegou até nós e nós precisamos divulgar isso para outros países. Nós tínhamos diante de nós um homem que estava na lista da perseguição. Qualquer atitude dele, desconfiável, o mandaria de volta para a cadeia. Alguém da equipe não resistiu e falou: Josué, eu tenho uma pergunta. Eu preciso que você nos responda. Nós soubemos que você foi preso e torturado muitas vezes. Como você conseguia perdoar as pessoas que te torturavam? Amados, o olhar que aquele homem deu para mim já foi a resposta. Porque ele olhou com uma ternura profunda. Não havia nele mágoa nenhuma. Não havia qualquer resquício de mágoa ou de ofensa. Entendem? Era pureza. Então ele disse: certa vez, eles amarraram, me colocaram de joelho e amarraram os meus pés e as minhas mãos. E eles vinham até mim e me perguntavam a razão da minha fé. E quando eu dizia: Jesus Cristo é o meu Senhor, 2 guardas se revezavam. Um segurava minha cabeça e o outro dava com o joelho no meu rosto, na minha boca, até que eu desmaiasse. E então eles me acordavam de novo e repetiam umas perguntas. E quando eu afirmava que Jesus era o meu Senhor, eles faziam novamente. Ele falou: os dentes que iam sendo quebrados, eu não podia cuspir, nem o sangue, eu tinha que engolir. Aí ele disse que depois de algumas horas dessa forma, desmaiando e voltando, com o rosto bem comprometido, com uma visão já bem comprometida, ele orou dentro dele e ele gritou para Deus: Jesus, por quê? Por quê, Senhor? E então ele respondeu, Jesus disse a ele: a mesma graça que estava na cruz do Calvário sobre a minha vida para perdoar os meus ofensores, está sobre você para perdoar os seus. E ele disse que quando ele abriu os olhos, ele amou aquele soldado com um amor gritante. Ele disse: se eu pudesse abraçar aquele homem, se as minhas mãos fossem soltas, eu o abraçaria como Cristo o abraçaria. E quando ele olhou para aquele soldado daquela forma, o soldado não suportou e o soldado disse: pare de me olhar assim. Caiu de joelhos na frente dele e disse: fale-me sobre o seu Deus. Queridos, quando nós giramos a nossa vida em torno daquele que é a própria vida, nós vamos expressar a luz. Então nós olhamos para Paulo e nos somos convidados a sermos cativos por ele. Olhamos para Epáfras e Demas e somos convidados a nos dedicar. Olhamos para Aristarco, para Marcos e entendemos o dilatar do serviço. Queremos a orelha furada. Olhamos para Aristarco e sabemos que precisamos entender e tomar a melhor decisão. E Lucas nos convida a girar em torno do sol da justiça, para que possamos expressar quem ele é através de nós. Esses homens participaram direta ou indiretamente da carta escrita, mas haviam pessoas que precisavam receber essa carta. Por favor, olhem para mim. Eu quero introduzir vocês na lista das pessoas que vão receber. Eu quero introduzir vocês e também o meu próprio coração entre os destinatários. Porque ao ouvirmos todas essas coisas, Deus requer praticidade de nós. Quem eram os destinatários? Primeiro versículo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, remetente, e o irmão Timóteo, ao amado Filemom, também nosso colaborador. O primeiro destinatário foi Filemom. E a irmã Áfia, segundo destinatário. E a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Três nomes foram citados como destinatários dessa carta. Eu quero encerrar com vocês com a figura desses três nomes, representando o que Deus espera de nós. O nome Filemom significa aquele que se associa com alguém para promover uma causa. O que isso diz respeito à nossa vida? Diante de todas as propostas de espiritualidade que nós ouvimos, Deus olha para nós e Ele espera em nós a identidade Filemom. Associem-se com Cristo nas suas dores. Associem-se com aqueles que estão sofrendo por Ele. Associem-se com o adornar da igreja para o casamento. Associem-se com qualquer projeto que venha de Deus para a sua vida. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 1. Versículo 8. Há um convite para tomarmos parte daquilo que mexe com o coração de Deus. A Bíblia vai reforçar isso no versículo 8 de primeira, de segunda a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O convite em Filemom não é para perceber que há distinções geográficas, culturais ou sociais no corpo de Cristo, mas é para perceber que quando alguém sofre no corpo, todo o corpo sofre com ele. Nós somos convidados a nos associar a todo projeto que mexe com o coração de Cristo. Amado, Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade no original é o conselho confidencial do Senhor, mas a palavra que mais me atrai na tradução do hebraico é que intimidade é a mesma palavra usada para divã. Divã é aquele objeto que alguém vai deitar para expor a sua alma ao profissional. Só que nessa expressão de 25:14, quem se deita no divã para expor o seu coração conosco é o próprio Senhor. Há muitas dores no coração dele a respeito da humanidade, entendem? E se a igreja falhar, Deus não tem plano B. Há muitas coisas que doem no coração do nosso Cristo e que Ele quer dividir conosco, para que nós nos associemos, seja orando por aquilo, gerando, ficando grávidos daquilo, seja investindo, seja indo, agindo em compaixão, batemos muito nessa tecla. Quando nós estávamos mobilizando pelas garotas prostitutas do Nepal, nós recebemos uma foto de um rapaz que entrou em um dos prostíbulos, onde as meninas, a partir de 6 anos de idade, são vendidas pelo pai por um valor pequeno em dólar ou trocadas por um saco de arroz. Essas meninas dificilmente vão sobreviver até a adolescência, porque elas vão ter que enfrentar sexualmente vários parceiros por dia. No Nepal se acredita que quando se tem relação sexual com uma criança, você está passando por um rito de purificação.
Esse homem, fotógrafo, entrou em uma das zonas de prostituição infantil no Nepal e conseguiu tirar a foto de uma garota que deveria ter mais ou menos a idade da minha filha menor, 9 anos. E ela estava desnuda e o quarto era um quarto fétido e sujo. E ela estava separada da outra garota apenas por um lençol amarrado em uma corda. A cama estava coberta por panos sujos. E ela tinha acabado de atender um cliente. A porta foi aberta e ela estava aguardando o próximo. Ela não tinha nada no seu corpo que denotasse que ela era uma mulher. Tudo era infantil. E ela puxou o lençol para guardar a sua nudez. O rapaz passa pela porta aberta e consegue fotografar o olhar daquela garota. Então ele começa a trazer as fotos e a enviar. E quando eu olhei para aquela foto, irmãos, a sensação que eu tinha e que eu tenho quando eu recordo é que aquela menininha perguntava para mim: isso é a vida? É só isso? Tem algum tipo de mudança? Literalmente eu sinto Deus no divã, sentindo dores por cada uma dessas garotas, entendem? E Ele vai buscar consolo em nós. E se nós temos a figura de Filemão, nós vamos nos associar com ele. Nós vamos nos envolver. Nós vamos fazer algo, irmãos. Porque, como eu disse ontem, às 5 horas, a porta denota 2 movimentos: o de entrada para a salvação e o de saída para a comissão. A igreja que se detém no primeiro e omite o segundo, ela perdeu o rumo bíblico do cristianismo. Filemão diz para você: associe-se. Áfia também foi uma das destinatárias. E Áfia significa fertilidade, frutificação, fecundidade. E a palavra aqui é: produza frutos para a eternidade. Faça coisas nessa terra que durem para a eternidade. E se há algo que dura para a eternidade, são vidas, irmãos. Vidas. Associe-se e seja fecundo. E por fim, Arquipo. Arquipo significa aquele que começa algo. Nós somos chamados para a identidade de Arquipo. Nós temos que começar a fazer alguma coisa. Nós temos que começar a orar, pelo menos orar. Nós temos que começar a buscar informações, entende? Eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Nós pecamos pela nossa ausência de investigação. Nós temos uma letargia dentro de nós, como se a coisa estivesse acontecendo, e é isso mesmo, vai piorar. Irmãos, nós somos chamados a começar algo pelo Senhor. Comece orando, comece se informando, mobilize pessoas para orar também. Programe pequenas viagens missionárias de curto prazo, vá para o Nepal, dê 10 dias do seu ano para tirar essas meninas dos prostíbulos. Existem equipes e equipes ao redor do mundo dizendo: por favor, se você não pode vir definitivamente, venha por 10 dias, venha por 2 semanas, venha por 3 semanas. Comece algo, faça algo. Você pode estar certo que um tipo de projeto desse não vai mudá-los apenas, mas vai mudar toda a sua visão. Quando você se encontra com um homem como eu me encontrei, e ele entrou no restaurante para comer conosco na Ásia,
Ele ficou 21 anos preso por causa de Jesus. E quando ele entrou na prisão, eles algemaram ele, tiraram a algema 21 anos depois. Para que a algema fosse tirada, foi preciso fazer uma cirurgia, porque a algema comeu a carne cobriu a algema. Quando aquele velhinho entrou no restaurante, irmãos, e ele se assentou ao meu lado, ele estava com uma blusa fina, uma jaqueta, eu olhei para os braços dele, comido, ruído pela algema. Eu tive um sentimento de indignidade profunda. Quase não falei, tinha medo de estragar. E no final da nossa reunião, o nosso líder disse: você gostaria de dar algum conselho para esses pastores que vieram te conhecer? E aquele velhinho, com 21 anos de prisão, olhou para nós com muita humildade, fazendo um gesto asiático de colocar a mão no ventre e se inclinar, que significa: eu não sou digno de estar na presença de vocês. Ele olhou para nós e disse: obedeça à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus para você seja morrer. Comece algo. Disponibilize-se. Disponibilize-se para o reino. Influencie. Faça algo nessa geração. Uma das minhas maiores preocupações, e encerro pensando nisso, é qual é o legado que nós vamos deixar para aqueles que vierem depois de nós. Pessoalmente, eu não acredito que vamos ter muitas coisas depois. Eu acredito sim que Jesus está prestes a voltar, Maranata. Mas o que nós temos deixado para aqueles que vêm depois de nós? O que nós temos deixado? Que marcas você tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado nessa terra? Quando você partir para casa, o que foi construído espiritualmente falando que vai tocar as vidas independente da sua presença aqui ou não? Porque um legado atravessa até a questão física. O seu legado começa na decisão que toma, naquilo que influencia e naquilo pelo que você se apaixonou. E antes de nós orarmos nessa noite, eu quero mostrar para vocês alguns gritos que estão acontecendo na face da terra agora. Alguns fatos que nós estamos vivenciando no momento em que nós estamos aqui repartindo a palavra. Há um clamor. E você pode fazer parte da resposta desse clamor. Então eu gostaria que se apagassem as luzes aqui da frente. Por favor, deixe essa imagem, feche os seus olhos. Pode deixar essa imagem na tela. Eu quero fazer uma oração muito específica nessa noite para aqueles que entenderam que precisam de uma dedicação maior. Que o cristianismo vai além de estarmos juntos e aprendermos juntos. Isso também é ser igreja. Mas o cristianismo nos chama para abrir os olhos e levantar os olhos e entender que fora da nossa zona segura, fora dos nossos ideais pessoais, existem milhares de irmãos como nós, filhos do mesmo Deus e do mesmo corpo, participantes, em situação de grande perigo, de grande miséria e tristeza. Eu quero orar por aqueles que não se sentem tão cativos assim por Cristo, mas que querem se tornar profundamente cativos. Eu sei, irmãos, que essa palavra não toca todos os corações. Infelizmente, eu estou à frente e vejo pessoas rindo enquanto eu falo coisas tão graves, desatentas. Mas a minha expectativa são com aqueles que estão levando tudo isso muito a sério e querem um cristianismo de qualidade. Eu quero orar junto com vocês, porque o meu coração é tão carente quanto o de qualquer um outro aqui, para que Deus derrame sobre nós fecundidade. Para que Deus divida conosco o peso do seu coração. Eu quero orar para aqueles que nessa noite querem dizer: Senhor, eu posso me envolver mais. Eu preciso me envolver mais. Se você é essa pessoa e gostaria de sair do seu lugar e vir à frente, eu gostaria de encorajá-lo a fazer isso. Eu não tenho nada para ministrar a vocês, porque eu preciso tanto quanto vocês. Nós estamos aqui esperando naquele que tem toda unção e capacitação para quebrar o nosso coração sobre isso, para nos fazer ter o olhar mais dilatado, para nos fazer entender que tem muita coisa acontecendo além do nosso pequeno mundo. Alguém espera por nós. Alguém espera pelo nosso joelho dobrado, pela nossa lágrima derramada. Alguém espera pela nossa força, pela nossa vitalidade. Alguém espera pela nossa disposição. Se você quer se dispor, eu estou pensando que esse é um bom momento e gostaria de encorajá-lo a fazer. Converse com Deus sobre isso. A sua dedicação é para Ele, o seu oferecer é para Ele. Fale com o Senhor Deus. O Senhor conhece quem eu sou. O Senhor conhece as minhas limitações e as minhas misérias. O Senhor me conhece, Pai, profundamente. Mas tudo aquilo que eu sou, eu deposito agora diante do Senhor. Eu quero crescer o meu nível de entrega, Senhor, nesta noite. Eu quero crescer o meu nível de espiritualidade nessa noite, Pai. Senhor, eu quero oferecer-me a mim mesmo a Ti, Senhor. Eu sou o que tenho de mais precioso, Pai. E me dou a Ti, Pai, para aliviar a dor do Teu coração, Senhor. Pai, mediante, Senhor, a reflexão da Tua palavra, como um prumo no meu coração, Senhor, eu me rendo a Ti, medido pela palavra escrita, pela vida que exala dela, Senhor, eu me ponho diante do Senhor. Eu quero fazer decisões diárias, Pai. Pai, eu quero um nível de serviço diferenciado. Eu quero a minha orelha furada, Senhor. Eu sei que posso ser livre, mas eu não quero sê-lo. Eu não quero sê-lo, Pai. Deus, eu sei, Senhor, que eu tenho escolha, mas eu a submeto a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos associar à dor do Teu coração, Pai. Seja orando e gerando vida através da oração. Pai, nós queremos entrar em novos projetos com o Senhor. O grito do perdido tem que cortar o nosso coração como corta o Teu, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos dispomos a Ti, Senhor. Nós escolhemos isso, Senhor. Pai, nós queremos fecundidade na nossa vida espiritual. Queremos frutos para a eternidade, Pai. Não queremos construir para essa terra, Senhor. Queremos frutos que permaneçam, Deus. Senhor, somos convidados nessa noite. E a resposta ao convite do Senhor é uma resposta pessoal que nós queremos te dar, Pai. Pai, nós temos esperança na obra que o Senhor está fazendo na igreja. Sabemos por experiência, Senhor, que a Tua palavra nem sempre encontra lugar em todos os corações. Mas também sabemos por experiência que toda a grande ação do Senhor na terra começou com pequenos grupos cheios de paixão e devoção pelo Senhor. O Senhor nunca precisou de uma multidão, Pai. Senhor, olha para esse pequeno grupo aqui. Conta conosco, Deus. Incendeia nossa visão para com aqueles que sofrem, Pai. Incendeia o nosso coração para com aqueles que estão chorando, Pai. Presos, machucados, Pai. Encha-nos de Ti mesmo, Pai. Alguém está esperando por isso. E nós queremos deixar um legado, Pai. Nós queremos um serviço superior, Pai. Nós queremos deixar um legado, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos agora, Pai. Toma-nos para Ti, Senhor. Ó, Senhor. Ó, Senhor, encontra os corações maduros para essa palavra nessa noite, Pai. Cuida da Tua igreja, Senhor. Cuida da Tua igreja, Pai.